Bom, pessoal, a gente está aqui com o juiz doutor Vander Kleuber, que é juiz eleitoral, e ele vai tirar algumas dúvidas, né, de todos nós, de vocês que estão vindo aí da comunidade, em relação às eleições que acontecem agora neste domingo. Doutor, boa tarde, é um prazer estar falando aqui com o senhor e os ouvintes também com certeza vão apreciar a nossa conversa. Eu queria já começar perguntando o básico para o senhor, né? O que que é permitido e o que que é proibido neste domingo de eleições aqui na nossa cidade, no Brasil?
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, ouvintes da Melodia FM. Olha, na verdade, no dia da eleição em si, nenhum tipo de propaganda é permitido. O que que se permite? O eleitor pode fazer sua manifestação individual e silenciosa. E pode ir com sua camisa, com seu boné, com sua bandeira, se quiser. Vota, entra na sessão silenciosamente, sem fazer aglomeração e algazarra ou qualquer tipo de baderna. Porque se acontecer aglomeração e tumulto, aí está atrapalhando o processo eleitoral, aí a Justiça Eleitoral vai fazer intervenção para cessar essa manifestação.
Ah, então, a questão da cabine, é bom lembrar, não pode entrar com celular e muita gente quer levar o e-título para apresentar com o celular. Como é que fica essa situação?
O e-título é um aplicativo que se baixa no celular e é um documento oficial. É possível. Ele vai com o e-título no aparelho celular, apresenta na sessão eleitoral na mesa, mas ele não pode se dirigir à cabine de votação onde está a urna com o celular. Ele vai ter que deixar esse celular ou na mesa com o presidente da sessão ou com alguma pessoa de sua confiança ali próximo. Ele só não pode ir porque é para evitar que ele filme ou fotografe o voto, que a gente sabe que o voto é secreto e individual. Ninguém pode saber em quem votou. A gente sabe que existem muitas situações em que as pessoas apostam, que é uma coisa que é proibida por lei. E aí, para evitar esse tipo de coisa, ficou determinado que o celular não pode ir, o eleitor não pode ir com o celular até a cabine de votação.
Muita gente se atrapalha com a ordem da votação, né? Por conta de toda essa polarização e a questão do costume mesmo de nos preocuparmos mais com o executivo, a pessoa vai naquela ânsia, né, de votar para presidente, para o governador e esquece que começa com o parlamento. Aí muitas vezes acontece dela apertar e falar: olha, a urna estava com problema, que eu apertava, não aparecia a foto do presidente. Então é importante ressaltar que existe uma ordem de aparição nessa urna eletrônica. Eu gostaria que o senhor elencasse essa ordem.
Certo. Na verdade, existe um pouco de confusão com relação a isso. São cinco votos a serem dados no dia da eleição. Primeiro, vota-se para deputado estadual, depois para deputado federal, depois para senador, governador e presidente. O presidente será o último voto. Se o eleitor digitar só o número do governador ou presidente e apertar, no momento que está votando no deputado, esse voto vai ser direcionado para a legenda, para o partido daquele que ele escolheu como presidente. Mas se ele quiser votar, não votar para os parlamentares, vai ter que anular o voto para chegar até a vez de votar para governador e presidente.
Então, se a pessoa, digamos, falar: olha, eu não tenho ainda um candidato ao parlamento, eu quero só ter um presidente, o governador, e o resto eu vou votar na legenda. Pode também, né?
Pode sim, ele vota só na legenda ou vota em branco, porque para passar para a próxima etapa ele tem que dar um voto. Ou anula o voto desse parlamentar, ou voto em branco ou nulo. O que pode acontecer é que, se ele não fizer isso, ele não consegue chegar à etapa final. E a gente recomenda que a pessoa leve uma cola, né, com todos os números para acelerar o processo, porque vai ser muita gente e para não criar um certo tumulto e filas nas sessões eleitorais.
Tem pessoas que acontece de querer chamar o mesário: ou vem aqui me ajudar que eu tô com uma dúvida. Isso pode acontecer? O mesário, alguém pode ir lá sanar uma dúvida da pessoa dentro da cabine?
Olha, o mesário não tem como ir até a urna eletrônica. Ele pode até orientar, dependendo da dúvida que ele tiver, mas ele ir e tocar na urna para auxiliar o voto do eleitor, jamais. Isso aí não é permitido. Ele é que tem que dizer o que está acontecendo e aí o mesário vai tentar resolver, mas sem interferir na vontade do eleitor.
Por falar em mesário, houve uma certa polêmica aí, não teve nenhuma decisão até onde eu sei, de que iam falar sobre a questão da vestimenta do mesário, né? Se o mesário pode ir com a camisa do Brasil, se pode ir vestido de vermelho. Teve alguma decisão em relação a isso ou continua, está liberado? O mesário pode vestir a roupa que quiser, que não seja uma propaganda explícita de um candidato.
É, exatamente. Na verdade, o mesário, no dia que está da eleição, está a serviço da Justiça Eleitoral. Ele vai ter que manter a imparcialidade dele. Então, nós sabemos que os partidos têm tendências a opinar por cores verde, amarelo, vermelho, azul, seja lá qual for. E nós recomendamos aos mesários que evite esse tipo de vestimento. Mas o mesário que for, nós não temos como retirar, porque não existe nenhuma proibição legal por conta disso.
É, alguns dados no Brasil, não sei se em Vitória da Conquista aconteceu isso, dizem que houve um recorde de voluntários para mesários. Aqui teve uma alteração nesse sentido ou foi como sempre aconteceu?
Exatamente. É, nós temos um cadastro de mesários voluntários, algumas pessoas que pediram dispensa por conta de algum compromisso ou outra situação que não poderia comparecer, e com o cadastro de mesários voluntários nós conseguimos substituir, e a eleição está praticamente resolvida nesse aspecto. E no dia 2 de outubro, espero que transcorra tudo na maior tranquilidade e paz.
Acessibilidade, nós conversávamos nos bastidores, graças a Deus, Vitória da Conquista, praticamente 95% das zonas é propício aos cadeirantes, aos portadores de necessidades especiais, não é isso?
Exatamente, Kaique. Nós temos 65 locais de votação e desses 65, 55 tem essa sessão com acessibilidade. E foi oportunizado ao eleitor, de 18 de julho a 18 de agosto, que quisesse mudar de sessão para ter mais facilidade de voto com relação à acessibilidade. E aí alguns eleitores fizeram esse pedido e mudaram de local de votação para ter mais acessibilidade.
Outra questão que comenta-se muito é sobre a lei seca. Me parece que ela não vai ser em todos os estados. Como é que está a questão da Bahia ou Vitória da Conquista?
Bem, a questão da lei seca, na verdade, não existe essa lei. É um folclore que se criou desde muito tempo. Em grandes cidades, praticamente não existia isso. Em municípios menores, onde o acirramento político é grande, sempre houve umas portarias do TRE e do TSE recomendando que não venda bebida alcoólica no dia, porque a gente sabe que a bebida alcoólica acirra os ânimos e facilita um tumulto, uma confusão. Mas aqui em Vitória da Conquista, nós não, eu e os outros juízes eleitorais, nós optamos por não baixar essa portaria da lei seca, porque eu acho que uma cidade já está bem politizada, não é mais cabível isso. Claro que se o eleitor chegar embriagado na sessão, ele não vai poder votar. E se criar tumulto, a polícia e a Justiça Eleitoral vão agir com a força necessária.
O acompanhamento dos resultados, agora vou dar até uma pergunta para a gente da imprensa, mas e outras pessoas da comunidade? Como é que poderemos acompanhar esses resultados? É online? Pode vir aqui para o fórum? Qual a recomendação que o senhor dá?
Bem, eu brinco sempre com isso, falo assim, o resultado das eleições, para nós que é a Cidade de Justiça, somos os últimos a saber, porque já publica lá na sessão com o boletim de urna, assim que encerra a votação. E aí que a gente só faz a transmissão desses dados. A imprensa está autorizada, é claro, e é fundamental o papel da imprensa nesse momento, para mostrar a lisura do processo todo. E estão convidados a comparecer aqui no domingo, no final da eleição, para acompanhar essa transmissão. Certo que tem, só não termina mais cedo, porque tem zonas eleitorais, ou sessões eleitorais aqui, que é muito distante da sede, e às vezes demora de chegar o flashcard para fazer essa transmissão. Mas a imprensa em si está convidada a participar.
Falar em horário, 5 horas no Brasil inteiro, porque parece que esse ano tem uma novidade, que é o Acre, esses locais que têm fuso horários bem distintos, eles vão ter que se adaptar, começar a eleição mais cedo, para que 5 horas no horário de Brasília, o Brasil inteiro tenha terminado. E nos outros anos não era assim, né?
Exato. Olha, está existindo uma certa confusão, porque o horário é de 8 às 17. Na sessão eleitoral vai abrir às 8 horas e encerrar às 17. Encerrar, se tiver fila, o presidente da sessão vai determinar a distribuição de senhas. E aí, aquele, quando terminar de votar, o último eleitor que recebeu a senha, aí conclui-se a votação.
Houve algumas alterações também, né, de locais de votação, mas foram poucas. Não sei se o senhor consegue de cabeça elencar aí quais os locais que mudaram.
É, eu cheguei a dar algumas entrevistas a respeito desse assunto. Alguns locais, por conta de ou falta de reforma no colégio onde funcionava a sessão, ou desativação de algum local, e aí foi transferido. Assim, basicamente, eu sei do colégio, da Secretaria de Saúde, nos solicitou o espaço onde funcionava a sessão eleitoral. Eu não consigo me lembrar aqui, mas teve uma sessão eleitoral que a Secretaria de Saúde solicitou o espaço e não foi permitido. Aí foi transferido para locais próximos. Sempre que fechou algum local, nós transferimos para local mais próximo do que existia para facilitar para o eleitor.
Doutor, a gente agradece tantas informações importantes. Deseja ao senhor aí um bom trabalho nessa jornada que a gente imagina que está começando. Muito trabalho, né? E queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem está ouvindo, para esse dia tão especial para o nosso país, que eu costumo dizer que é a festa da democracia, né?
Olha, você tirou até a palavra do que eu ia dizer agora. Realmente, no domingo, dia 2 de outubro, é o momento ideal para o eleitor exercer a sua cidadania e escolher os seus representantes. Esse é o momento. E é uma situação ímpar, porque o voto é igual de todos. O voto do presidente da República e do gari tem o mesmo peso. De qualquer um que esteja votando, não tem voto com mais valor do que o outro. Então, a maioria vai ganhar e é assim que é a democracia. Vamos ter que respeitar a vontade da maioria.